Está no ar o Arte Clube, seu guia cultural no rádio e na internet. Apresentação, Jansen Campos.
Muito boa tarde, meio-dia, um minuto, começa agora ao vivo o Arte Clube, direto da Bienal Europeia e Latino-Americana de Arte Contemporânea, a Bela. Falamos ao vivo, direto do Centro Cultural dos Correios, na região central do Rio de Janeiro. Esse lindo prédio aqui do início do século XX recebe essa grande exposição até o dia 12 de maio. E a gente está nesse momento falando de dentro de uma das galerias do terceiro andar, rodeado aí pelas obras desses artistas incríveis que fazem parte da Bienal. E a gente vai receber aqui, durante o nosso Arte Clube, alguns artistas que participam desse grande evento. A gente já está recebendo Glória Chan, vamos ter também a presença de Tereza Asmar, chega agora também Marcelo Duprat aqui com a gente, e temos também a presença do responsável por reunir todos esses artistas, o curador da Bienal, o Edson Cardoso. Também vamos contar com uma plateia formada por estudantes, e você é nosso convidado também a chegar aqui ao Centro Cultural dos Correios para participar ao vivo desse bate-papo com os nossos artistas. Não é todo dia, né, que a gente tem oportunidade de ter aí tantos artistas juntos nessa exposição, poder conversar com eles sobre as obras, o processo de criação, e melhor, dentro da galeria, a poucos centímetros dos quadros. A gente começa então saudando os nossos artistas e participantes que já estão aqui com a gente, começando pelo curador Edson. Muito bom dia, Edson Cardoso, bom dia, prazer recebê-lo aqui com a gente.
Bom dia a todos, o prazer é todo meu e estou muito feliz por estar participando desse programa aqui ao vivo.
Obrigado, Edson. A gente está também com a Glória. Glória, muito prazer tê-la aqui, obrigado por nos prestigiar com a sua presença aqui, você que está se recuperando também de uma cirurgia. Muito obrigado, bom dia para você.
Eu que agradeço, bom
boa
dia.
Tarde, né,
boa tarde a todos, e agradeço muito ao convite, também ao convite do curador e da casa que nos recebe essa bela exposição.
E a gente está recebendo também o Marcelo Duprat. Marcelo, obrigado pela presença aqui com a gente, muito boa tarde.
Eu que agradeço a presença, a participação aqui no programa de vocês.
Obrigado, e a gente vai conversar muito aí durante essa tarde, durante o Arte Clube de hoje.
Arte Clube.
E a gente conversa agora com o curador da Bienal, o Edson Cardoso, responsável também pela AVA Galeria. Obrigado, Edson, por receber aqui o Arte Clube, direto da Galeria de Exposições da Bienal. Muito boa tarde mais uma vez. E conta pra gente como que surgiu a ideia da Bela, a Bienal Europeia e Latino-Americana de Arte Contemporânea, Edson.
Boa tarde a todos. Muito obrigado a vocês pelo convite. A Bela Bienal surgiu na ideia de estar fazendo um diálogo, realizando um diálogo da arte contemporânea latino-americana e a arte europeia. Então, esse diálogo veio através de um intercâmbio que a gente iniciou entre o Brasil e a Finlândia.
E a Bienal já está na quarta edição, né?
Isso, essa já é a quarta edição. A primeira edição ela ocorreu em Portugal, na cidade de Porto, onde nós levamos presencialmente mais de 80 artistas.
Muito bacana. E como começou esse seu trabalho de intercâmbio cultural? Começou antes, muito tempo antes da Bienal já.
Porque, na verdade, eu fui morar na Finlândia em 2003. Né? E, indo morar na Finlândia, eu iniciei, fui convidado para fazer uma exposição de artistas finlandeses aqui no Rio de Janeiro, comemorativa a 75 anos de imigração finlandesa no Brasil. E a partir desse convite, nós iniciamos basicamente esse intercâmbio.
E em 2010, o Museu Oscar Niemeyer realizou também uma exposição na Finlândia, né, que foi com a sua organização, é isso?
Na verdade, nós levamos uma exposição de uma artista finlandesa para o Museu Oscar Niemeyer, que é Eva-Lise Zomar, onde o Diário da Água, onde foi um grande sucesso. E aí surgiu a ideia do museu levar o acervo para a Finlândia.
E a partir daí cresceu esse intercâmbio entre a arte brasileira e a arte europeia na Finlândia especificamente.
Sim, porque houve, para minha surpresa, um grande volume de crítica da imprensa positiva sobre a arte brasileira, o que nos mostrou que a força da arte brasileira chegou à Europa com um grande impacto com esse acervo. Então percebemos que poderíamos trabalhar mais a arte brasileira na Finlândia, na Europa.
E você traz aqui para essa exposição alguns artistas de fora também, né, da Argentina, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Itália, Holanda, Islândia, Alemanha, Portugal, Suíça e França. Como foi reunir esse time de artistas, conhecer o trabalho deles? Como que você chegou a esse grupo de artistas?
Então, como eu estou residindo na Europa há 16 anos, então nós realizamos também exposições de arte finlandesa e brasileira em vários países da Europa. E com isso acabamos nos contactando com artistas dessas cidades, desses países.
E são quase 100 artistas, né, Edson? Alguns deles bem conhecidos do público, mas por outras atividades também, né? Isso é uma das curiosidades também da Bienal. Tem atores, tem atrizes, tem até apresentadores de televisão.
Sim, nós conseguimos convidar algumas pessoas que são conhecidas do público, mas que têm uma vertente nas artes plásticas, como é o apresentador Hugo Liberato, que, como a Bela Bienal tem o tema de sustentabilidade, e o trabalho do Hugo Liberato, do apresentador Hugo Liberato, ele vem bem dentro desse tema quando ele recicla rolhas de vinho, transformando em obra de arte, em grandes personalidades, como é o caso que ele conseguiu mostrar aqui na Bienal.
Muito bacana. A gente está recebendo aqui alunos da ONG SBET, Jovens Aprendizes. Obrigado por participarem aqui com a gente, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, só levantar a mão que o David vai levar o microfone aí para vocês, para conversar aqui com esses artistas que vocês, não sei se já viram as obras estão aqui ao nosso redor. É uma oportunidade única para a gente conversar com os criadores disso tudo que está aqui em volta, tá ok? E Edson, a gente está conversando aqui direto da Bienal Latino-Americana e Europeia de Arte. E Edson, como você vê esse mercado atualmente da arte brasileira no exterior, você que vive lá, como que a arte brasileira é vista lá fora?
Então, desde 2010 eu percebi que a arte brasileira tem uma boa visibilidade, uma boa aceitação no mercado exterior. E está crescendo cada vez mais. Eu tenho tido bons resultados de venda da arte brasileira lá fora.
E o diálogo com o público brasileiro, como tem sido aqui na Bienal? A Bienal já está em cartaz há algumas semanas. Que retorno você tem tido aí do público? A gente está recebendo essa rapaziada aqui agora. E como que você tem visto a repercussão aqui desse trabalho?
Eu estou bastante feliz porque eu tenho recebido muitos elogios pelo conjunto de obras, pela exposição em si. E isso me deixa realmente muito feliz, porque conseguimos alcançar o resultado que gostaríamos, né? Que era de reunir obras internacionais com obra brasileira e manter esse diálogo, mantendo no mesmo nível e agradando ao público que está prestigiando a exposição.
Muito bacana. E já tem planos para uma próxima Bienal? Qual país vai ser? Já sabe? Porque é a segunda vez no Brasil, já teve em Portugal e outros países também. E a próxima, você já tem alguma ideia?
Na verdade, assim, a ideia realmente da Bela Bienal era acontecer uma versão na Europa e outra versão na América Latina, por ser Bienal Europeia e Latino-Americana de Arte Contemporânea. E a ideia realmente era acontecer um país na Europa e um país na América Latina diferenciado. Mas, por uma grande dificuldade da logística de outros países, então vamos nos concentrar, a partir de agora, realizar apenas no Rio de Janeiro e em Helsinki. Então vai ser realmente a Europa e a América Latina, mas mantendo o Rio e Helsinki.
Muito bem, muito obrigado então. O Edson está conversando aqui com a gente, e a gente está dentro da galeria da Bienal, a Bela Bienal Europeia e Latino-Americana de Arte Contemporânea, e a gente vai conversar ao longo do Arte Clube de hoje com os artistas presentes aqui na nossa Bienal. E Esse é o Arte Clube ao vivo, direto da Bienal Europeia e Latino-Americana de Arte Contemporânea, direto do Centro Cultural dos Correios, onde a gente recebe aí grandes artistas que participam da Bienal e também uma plateia super especial, os jovens aprendizes da ONG ISBET, que vão participar aqui do nosso programa. E a gente conversa agora com a artista plástica Glória Chan. Ela é mestre em artes visuais, na linha de imagem e cultura pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Ela é arteterapeuta também, pedagoga, trabalha no Museu de Imagens do Inconsciente. E também já estou como professora do Pedro II e tem muito papo aqui para a gente conversar. Glória, muito obrigado pela sua presença, prazer recebê-la aqui na Rádio MEC.
Eu que agradeço, Jansen.
Glória, me conta como que é a sua participação aqui na Bienal, como que é o seu trabalho que você apresenta aqui para a gente.
Então, para eu falar do meu trabalho, talvez eu tenha que falar um pouquinho do meu percurso artístico. Eu pinto desde de sempre. E já transitei pela área da cerâmica, porcelana, e quando eu fui me dedicar à pintura em tela, eu resolvi fazer uma, além pelo prazer de pintar, uma pesquisa etnográfica. Então, meus temas giravam em torno dos povos que são matrizes da raça brasileira, os indígenas e as raízes africanas, os mitos africanos. Então, inicialmente, eu fiz muitas telas por esses temas. E depois eu fui caminhando, né, por todo esse percurso, por essa pesquisa, e fui me deparar com a questão do xamanismo, de religação dos povos, como se, através da arte, da música, da dança, como é que eles encontravam a maneira de se equilibrar, se colocar no eixo. E aí fui parar nas questões de sustentabilidade, de toda a agressão à Terra, né, ao planeta. Então, a minha obra que participa dessa edição, ela tem o nome de Terra, e é essa terra que precisa de uma cura, a terra ferida, e ela faz parte de uma série de obras que falam sobre o ar, o fogo, a água, né, e a terra, e outros temas que vão percorrendo aí pelos povos e pela forma de equilíbrio.
E o que você traz para cá, a sua obra representa a terra.
A terra, uhum. Ferida.
Como esse trabalho, em que período foi feito? Conta para a gente esse processo, que a gente sempre fica curioso para saber como que nasce uma obra.
Ele não é desse ano, ele já tem há algum tempo, mas eu achei que pelo tema proposto para a Bienal, eu achei que ele era bem compatível, né? Então, esse tema é no início dos anos 2000, foi 2003, 2004, que eu fiz todo esse trabalho com xamanismo, e essa obra pertence a essa época, dessa pesquisa mais profunda.
O xamanismo que você diz é essa procura do divino pelas etnias indígenas.
Isso, várias etnias, né? Porque você encontra xamanismo na Rússia, tem várias formas de religação com o sagrado, com o divino, em quase todas as culturas no planeta, né?
E você me falou um pouquinho da sua trajetória, eu queria saber como que você começou a se apaixonar pela arte. Na idade desse pessoal que você Isso. já frequentava também galerias, você tinha essa oportunidade também, como que a arte entrou na sua vida?
Não, eu venho de uma família mais simples, e na minha infância e adolescência eu não tinha acesso a museus, eu morei em Campinas nessa época, e meus pais viam que eu tinha uma aptidão para desenho e me colocaram numa escolinha de arte. E lá eu tive contato com tinta óleo, tela, tudo isso, né? E aí depois isso me levou à escolha da faculdade que eu fui fazer. Eu fui fazer FAAP. Eu sou formada em comunicação visual, né, que hoje em dia é mais chamada como design. E ali tive assim, um leque de possibilidades, né? Desde o desenho simples de observação, desenho técnico, marcenaria, modelagem, tudo, gravuras de todos os tipos. Então, aí foi o grande contato com a arte mesmo, que eu pude explorar mais.
Muito bacana. E a sua trajetória profissional também caminha pela arte e educação, né, Glória?
Isso.
Você também é professora de arte, de desenho. Como que você vê a importância do ensino da arte nas escolas?
Ah, eu acho fundamental. Porque sempre quando eu começo uma aula com uma turma nova, eu falo assim que a arte ela é, na verdade, um grande instrumento de linguagem. Então, pela arte, a grande sacada da humanidade de contar sua história, seu contexto, suas questões. Então, desde a pré-história, quando eles fazem aquelas pinturas dentro das cavernas, já é uma forma de registrar, de contar, né? A arte é uma linguagem que vem contar histórias, né? E cada período vem com a sua característica, seu estilo. Então, a arte é muito importante, acho que, para a cultura, para a gente se encontrar dentro dessa humanidade.
Com certeza. E, Glória, a arte é muito importante também para o nosso processo de autoconhecimento, né?
Isso.
Você faz um trabalho muito legal no Instituto Nise da Silveira, né, o Museu do Inconsciente. Conta um pouquinho como é que é esse trabalho.
Então, como eu trabalhei muitos anos com a arte, com crianças e adolescentes. Aí eu percebi o poder transformador da arte. Aí, um belo dia, eu resolvi me especializar. Eu falei, vou saber como é que essa história da arte serve não só como educação, como terapia. E aí eu fiz uma especialização de arte-terapia em São Paulo, no Instituto Sede Sapiense. E aí eu consegui ferramentas para compreender e poder trabalhar com as pessoas, com a arte, com esse outro viés.
Mas como que a arte pode atuar no acompanhamento dessas pessoas que estão no Instituto?
Isso. Aí, a partir dessa formação, eu vim conhecer o Museu de Imagens do Inconsciente, que é um lugar que foi criado pela doutora Nise da Silveira, que era uma psiquiatra na década de 1940, e ela encontrou internado lá no antigo Centro Psiquiátrico Pedro II mais de 2.000 pessoas vivendo em cárcere e recebendo eletrochoque como tratamento. Então, ela via pessoas sofridas recebendo um tratamento assim, agressivo, e ela apostou na arte como... para dar voz a essas pessoas. E essas pessoas, através dos pincéis, elas conseguiram trazer aquilo que doía, as questões pessoais, para fora, e com isso a gente poder acompanhar essas pessoas e compreender todo esse percurso no inconsciente delas.
Muito bem, Glória. Obrigado pela participação com a gente. Fica aqui, que você volta ainda no Arte Clube de hoje. E, como eu disse, a gente está recebendo uma plateia muito bacana dos jovens aprendizes da ONG ISBET. E eles têm pergunta para fazer para vocês também. Como que é o seu nome? Boa tarde.
Boa tarde. Meu nome é Juan.
Juan, qual que é a sua pergunta?
Os estudantes têm muito pouco contato com a arte nas escolas. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, como artista, e se vocês têm uma possível solução para esse problema.
Obrigado, Juan.
Então, Juan, eu falei um pouquinho, né, da minha opinião sobre a importância da arte, né? Infelizmente, nem todas as escolas oferecem essa possibilidade, né? E eu acho que ela é tão importante quanto a matemática, física, português, não é? Se dentro de português tem a literatura que nos mostra, né, tantas formas de ver o mundo, a arte também poderia nos ajudar e compreender melhor, né, a humanidade. E eu sinto muito, né, sinto por não termos inseridas em todas as escolas essa possibilidade.
Isso aí. Obrigado, Juan. Obrigado, Glória. A gente tem mais uma pergunta. Seu nome?
Igor Felipe.
Igor, obrigado por participar aqui com a gente. Qual que é a sua pergunta, Igor?
Eu queria saber como vocês enxergam suas próprias artes e o que elas representam para vocês.
Glória, quer responder?
Então, Igor, né? eu acho que eu uso a minha arte, vou falar por mim, né? Como uma forma de eu contar alguma história, tá? Nem sempre a minha arte ela é figurativa, tá? Como tem algumas imagens durante a história da arte que você consegue entender melhor, né? Mas a minha tem, como eu falei, uma pesquisa, então tem todo um sentimento, uma emoção envolvida, então é tudo isso que eu passo na minha obra, tá?
Obrigado, Glória, obrigado, Igor. Igor, fica aí, repete a pergunta, por favor, que a gente vai ouvir a artista Carmen Thompson, que está aqui com a gente também. E é bom a gente ouvir mais visões, né? A visão, cada um tem uma visão particular e muito própria da arte. Faz sua pergunta, por favor, de novo para cá.
Como vocês enxergam suas próprias artes e o que elas representam para vocês?
A minha arte representa, primeiro de tudo, muito prazer para mim. É uma descoberta, porque o processo de criação é um processo que envolve você todo, com tudo que você conhece, com todas as suas experiências. Então, para mim, é um crescimento, é um enriquecimento. E eu posso observar, principalmente nessas exposições, a repercussão disso que aconteceu comigo, dessas descobertas que eu fui fazendo. E eu acho que isso é muito importante. Quando alguém perguntou aí sobre a falta do ensino da arte nas escolas, é realmente uma tristeza isso. Mas, pelo menos, esse processo que a gente faz de exposições é uma tentativa de partilhar com vocês isso, né? E de mostrar a importância da arte.
Muito bem, obrigado, Carmen. Passa, por favor, o microfone para o Marcelo, que ele também vai responder essa pergunta.
Bem, para mim, a pintura é uma forma de conhecimento. A gente aprende muito com o que está fazendo durante o processo. Então, a gente sai com mais conhecimento do que quando entrou. É paradoxal, porque normalmente se compreende a pintura como um meio de expressão, mas para exprimir alguma coisa você tem que ter aquele sentimento, aquele conteúdo já mastigado, já pré-estabelecido. E não é o que acontece na pintura, no meu caso, pelo menos, acontece diferente. Eu vou aprendendo e descobrindo coisas durante o próprio processo de construção da imagem.
Muito bem, a gente está nessa conversa informal aqui, a gente vai pedir para a nossa outra artista que está com a gente, a Tereza Asmar, que também vai responder a sua pergunta.
E aí, tudo bem com você? Vocês estão gostando da plateia aqui?
Bem pertinho do microfone. Isso. Obrigado.
Eu quero saber se vocês estão gostando desse movimento aqui. Estão gostando? Então, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, a gente está aqui para isso. Eu acho que elas já responderam tudo, inclusive o Marcelo. A arte realmente seria muito importante nas escolas, mas teria que ter mais apoio do governo, enfim, etc, etc, todos nós já sabemos, né? E é isso. Inclusive, as exposições que o Edson promove, ele faz esse tipo de projeto que atinge a Cidade de Deus, né? Que ele vai e trabalha com crianças carentes, que é muito importante. Eu mesmo já trabalhei no Morro do Borel, já trabalhei no Vidigal há muitos anos, no lance voluntário. E acho que tem verdadeiros artistas nessas comunidades e que teríamos que dar mais oportunidade. Eu acho que o próprio governo deveria dar mais oportunidade que não dá.
Com certeza.
Eu não gosto de falar muito disso, não.
Muito bem, obrigado, Tereza. A gente volta aqui para a Glória, que a gente falou desse trabalho, né, na Cidade de Deus. E justamente falando sobre isso, eu queria voltar para a Glória, que ela tem um trabalho também bacana, e em parceria com o Edson também, né, que é o Arte Vida Arte, que é em parceria também com o Instituto Brasil-Finlândia, com jovens da Cidade de Deus, não é isso, Glória?
Isso, é um projeto que iniciou em 2004, né, com o Edson, que trouxe esse desejo, porque Edson é... Vou contar os segredos. O Edson é da Cidade de Deus, mas hoje mora em Helsinki, na Finlândia, e se a arte foi transformadora para ele, por que não a gente... abrir isso para todas as crianças, inicialmente para a Cidade de Deus, que é o local original do Edson. Então, nós trabalhamos com crianças e adolescentes, usando a arte como um poder transformador da arte. Né? A gente não fala que é uma arte-terapia, e sim um projeto de arte, e claro que as produções que surgem e com o dia a dia que a gente sabe é complicado dessas comunidades, algumas questões vão surgir naturalmente nos trabalhos, né? E nós tivemos um tempo parados e agora vamos retomar, se Deus quiser, em maio, e conseguimos uma parceria com a Cidade das Artes. Vamos ter algumas salas à nossa disposição aos sábados à tarde e nós vamos receber essas crianças e adolescentes da Cidade das Artes para poder trabalhar com a gente uma vez por semana, pelo menos.
Muito bem, muito bem. E apoio sempre importante e sempre bem-vindo, né, Glória?
É o que mais precisamos.
É isso aí. A gente tem mais uma pergunta dos jovens aprendizes da ONG ISBET. Boa tarde, qual é o seu nome?
Jamile.
Jamile, prazer, obrigado por participar aqui com a gente. Qual é a sua pergunta, Jamile?
Qual foi a exposição mais importante da sua carreira e por quê?
É isso aí, vamos fazer uma rodada com os nossos artistas. A quem quer começar respondendo? Difícil essa pergunta, hein?
Jamile, eu acho que cada exposição é um acontecimento, é muito especial. Eu já tive muitas exposições, experiências fantásticas, mas cada uma é uma nova experiência, se torna especial, tá? Difícil eleger uma mais especial, todas são. Tá? Desde a mais simplesinha, lá no começo, quando eu comecei, eu expunha em praça, né? Então, tudo isso, tudo foi um crescimento. Então, todas são muito importantes.
Tá, Jamile, a sua pergunta é a exposição que você participou como artista ou como a que ela assistiu? Como artista, muito bem. Marcelo Duprat, responde para a gente.
Bom, para mim, sem dúvida, foi a exposição individual que eu fiz no Museu de Belas Artes, Paisagens da Mata Atlântica, já faz alguns anos. Mas é uma individual com um grande número de obras. Eu fiquei uns 3 anos trabalhando para formar essa exposição, né, para elaborar essa exposição, e foi um evento realmente marcante para mim. Eu trabalhei em Petrópolis, sobre os paredões de mata fechada da Serra da Mata Atlântica ali de Petrópolis, e acabei realizando essa exposição que considero a maior, né, pelo menos que eu fiz até agora, por ser uma individual, né? Uma individual é como um livro, né? São vários capítulos em torno de um mesmo motivo, de uma mesma tese, né?
Muito bem, obrigado, Marcelo. Vamos saber agora da Carmen Thompson. Carmen, qual foi a exposição que mais te marcou?
Olha, eu estou com a mesma posição da Glória. Eu acho que cada exposição tem um aprendizado, tem um ganho assim muito grande para o artista, porque ele inclusive prepara, né, o trabalho que ele vai mostrar, se é uma exposição individual ou se é uma de grupo, né? Então, eu acho difícil dizer qual que foi melhor, a que eu gostei mais. Eu gostei de todas. Gosto muito de expor, já fiz muitas exposições fora, internacionais, aqui no Rio, em Teresópolis, em Santa Teresa, onde eu morei muito tempo, até expunha na minha própria casa, e recebi as pessoas também. Cada lugar tem uma característica, tem um aspecto. É muito rico, muito importante.
Obrigado. E agora a gente vai saber da Teresa Asmar. Teresa, conta pra gente, qual a exposição mais te marcou?
Todas foram importantes, porque eu acho que cada uma tem uma linguagem, uma expressão. Eu fiz 2 exposições no Museu Nacional de Belas Artes. Uma era sobre o nu, que eu fazia no Parque Lage. Foi até o ministro Antônio Rossi que me apresentou. A outra foi do Projeto Índio Brasileiro, que veio de uma leitura nova do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, que foi um espetáculo aquela exposição. Eu abri a parte temporária deles e teve trabalhos com crianças carentes e colégios, escolas também. E agora, essa com Edson, que é um espetáculo, né? Que a gente roda o mundo através dele, né? E é muito importante, porque eu acho que ele dá essa oportunidade ao artista brasileiro de alcançar o espaço lá fora.
Muito bem, muito obrigado. Obrigado, Jamile, pela sua pergunta. E, pessoal, vão preparando novas perguntas, que a gente vai conversar com todos esses artistas aqui ao longo do nosso Arte Clube até as 2 horas da tarde. A gente faz uma pausa agora. E E esse é o nosso Arte Clube Especial Bela Bienal Europeia e Latino-Americana de Arte Contemporânea, ao vivo, direto do Centro Cultural dos Correios, região central do Rio. Estamos recebendo aqui grandes artistas que fazem parte da Bienal: Glória Chan, Tereza Asmar, Marcelo Duprá, Carmen Thompson, Jefferson Carvalhais e também jovens aprendizes da ONG ISBET, fazendo o programa aqui com a gente, batendo um papo ao vivo com os artistas. E agora a gente conversa com a artista Maria Tereza Francisca Asmar Couto. Tereza Asmar, né, Tereza?
Vai, tudo bem?
Tudo bem, Tereza? Nascida no Rio de Janeiro, advogada e artista plástica, várias premiações nacionais, presença no circuito internacional também, mais de 30 anos de carreira, muita experiência para passar aqui com a gente. Tereza, prazer recebê-la aqui mais uma vez.
Prazer é todo meu estar com vocês. Obrigado. E toda essa plateia maravilhosa aqui nos assistindo.
Tereza, como você está sentindo a sua participação aqui na Bienal?
Excelente, né? Acho ótimo estar aqui com artistas novos, que a gente acaba ficando no ateliê, fica isolado, né? Conhece pessoas maravilhosas, como a Glória, Carmen Thompson, Marcelo, o senhor Edson e toda essa plateia linda que está aqui.
Muito bem.
E o nosso diretor, né, querido aqui.
É isso aí. E vamos começar um pouquinho conhecendo a sua trajetória. Como começou o seu caminho na arte, Tereza?
Começou quando eu era bem jovem, bem criança, né? E eu fiz direito e um belo dia eu achei que não era aquilo, não queria mais. Aí falei com a minha mãe, não quero mais subir aquela rampa não, toda hora carregando processo, aquilo está me cansando. Aí ela falou, o que você quer fazer, menina? Eu não sei. Aí o meu tio falou assim, Bela, por que não faz uma pintura, senão vai ficar mesmo fazendo análise, 4 vezes ao dia, na semana. Aí eu falei, acho melhor fazer pintura. E fui logo em seguida, eu ganhei um prêmio de viagem a Paris, não sei porquê, consegui, entre 420 obras, ganhei o primeiro prêmio. E minha mãe foi comigo. E aquilo me incentivou muito. Eu fiz uma entrevista com a Annie Bourrier lá em Paris, na época, eu tinha 23 anos. Aí eu acho que vocês podem também fazer esse tipo de coisa. A gente tem que jogar para o alto, às vezes, as coisas que estão muito certinhas, para uma coisa meio esplendorosa, que acaba dando certo. Se você tem aquele enfoque na vida, né?
Muito bem. É. E, Tereza, vamos falar um pouquinho da sua participação aqui na Bienal. Você fala para a gente um pouquinho sobre o seu trabalho.
Aqui eu conheci o Edson através de uma prima querida, Leila Bumachá, que me apresentou o Edson. E eu fui, através dela, conhecendo o trabalho do Edson, que eu achei um trabalho interessante, porque trabalhava com toda essa situação nacional e internacional. E eu achei importante fazer com ele.
Muito
ele
bacana.
Me aceitou, né, Edson? E assim estamos rolando, sei lá, alguns anos.
E a gente já teve oportunidade de ver o seu trabalho exposto aqui. E agora, você não gosta muito de falar sobre a sua própria obra, mas então vamos falar como que ela nasceu, como que foi esse processo de criação do seu trabalho que está aqui na exposição.
Eu trabalho basicamente a cor, porque eu acho que a cor é a expressão de vida, de amor, de linguagem, de tudo, né? Então, eu realmente trabalho essa parte da cor. Usa forma, às vezes, para me inserir na cor. Eu acho interessante essa parte. É muito colorido, meu trabalho é muito colorido, né? É bem nacional, eu acho.
Você usa cores que te trazem essa identidade...
Surge assim, é como se fosse assim, eclã, parece. Não é estudado, não é racionado, não é nada. É uma coisa que surge.
Você disse aí que na época que você era ligado ao direito, você escolheu a pintura para poder não precisar fazer tanta terapia.
É, exatamente.
E o seu processo de criação...
Porque eu tinha acabado de perder meu pai, que eu era muito ligada no meu pai. Ele era uma pessoa fantástica, foi um grande odontólogo no Rio de Janeiro. E ele me apoiava, o papai gostava da pintura, porque eu queria fazer balé, ele não deixava. Aí ele acabou, você vai fazer pintura, eu acabei fazendo e me inseri na pintura e gostei, achei interessante. Eu achei que era aquilo, não sei, acho até hoje que é isso, né? Estou na busca.
Então pintar para você é uma necessidade?
É necessário, é importante para a minha cabeça, enfim, para a minha vida, é muito importante.
E o que você acha da importância da arte para a vida de quem não é artista?
Eu acho tudo, né? Eu acho que as pessoas buscam a arte de uma forma, é um ato lúdico, né? Você vai para a arte como a pintura, como o balé, como o teatro,
tudo, como a literatura, tudo é um ato lúdico que o ser humano precisa, a gente precisa viver disso.
Essencial, né? É. E quando você era criança, você também frequentava exposições, frequentava museus? Como
sim,
que a arte
sim, frequentava
te
porque
pegou?
Meu pai e minha mãe me levavam. Minha mãe fez 9 anos de piano, meu tio era pianista, então a nossa família tinha uma ligação com a arte muito forte. E meu pai gostava, então a gente frequentava, frequentava museus, belas artes. Uhum. Realmente eu tive essa oportunidade. O próprio colégio, daí no Andros, o colégio levava a gente para os museus, para as exposições, etc.
E que recado você pode passar aí para
essa rapaziada? Vocês devem frequentar tudo que tiver vontade de fazer, de ir ao museu, de ir às escolas, de tentar fazer. Tem escolas públicas já, tem o Carlos Gulbenkian que dá aula. As pessoas podem buscar, se tem essa necessidade disso.
Uhum. Muito bem, Tereza, vamos ouvir um pouquinho dessa galera aqui, né? Vamos saber o que eles querem aí conversar com os artistas. A gente tem mais um jovem aprendiz. Como é o seu nome? Boa tarde.
Oi, boa tarde. Meu nome é Jean.
Jean, qual a sua pergunta?
E a pergunta que eu tenho a fazer é se, no seu caso, a arte espontânea funciona melhor do que quando você pinta alguma coisa, tendo alguma coisa em mente, se funciona mais para você deixar a espontaneidade tomar conta na hora de fazer a sua obra.
Eu deixo a arte fluir, é uma emoção que surge, né? Eu escuto uma música, não sei o quê, ou caminho na praia, vejo uma coisa que mexe comigo, mexe com o meu consciente, aí realmente eu deixo fluir. Mas lógico que tem uma parte racional também, todos nós temos. Então realmente é feito assim. Uma vez eu fiz uma pintura no Museu Nacional de Belas Artes, dos índios brasileiros, ao qual o Edson queria que eu fizesse esse trabalho aqui. Foi feito através de maquita. O pintor fazendo maquita na minha parede e eu pintando aquilo. É tão louco que o meu advogado disse assim, eu quero comprar esse quadro, eu não quero não, porque isso representa toda a minha loucura aqui. Aí eu não pintei, não vendi por isso. Mas realmente é uma coisa assim, é mais emocional, tem uma parte bem forte.
E o seu nome mesmo, desculpa?
Jean,
o Marcelo Duprá também pode responder essa pergunta, porque ele traz no trabalho dele um pouco dessa reflexão, né, entre o espontâneo e o racional na criação do seu trabalho, né, Marcelo? E só para a gente ter uma ideia, o trabalho do Marcelo está bem próximo da gente, um deles é esse aqui, o 6, que está logo aqui atrás da nossa mesa.
É, eu tenho uma leitura meio paradoxal nesse aspecto, porque eu acho que a divisão entre razão e emoção, no caso da pintura, não se aplica muito, não. Eu acho que a pintura é um modo de entendimento, de conhecimento, que é anterior a essa divisão, né? Corpo e alma, forma e conteúdo, isso tudo na pintura acontece meio que junto, né? A gente raciocina racionalmente um jogo de cor, depois sente aquilo, como é que aquilo funciona expressivamente, o que é que aquilo transmite enquanto conteúdo, né? Então, eu acho que há uma fusão, mas não é uma fusão que junta duas coisas, é um modo de pensar que é anterior a essa divisão entre forma e conteúdo, que é o senso comum entende, né? Porque a pintura, você pega um pintor egípcio, né, que segue regras e segue princípios, e é a arte, né? Então, você não pode dizer que a pintura é só expressão. Ela se dá de diversas maneiras, né? O conceito de arte, se a gente abranger todos os momentos históricos, a gente vê que ele se dá de diversas formas, juntando justamente essas duas particularidades. O ocidental é que, hoje em dia, tende a fazer essas divisões, essas oposições. Mas isso, eu acho que na pintura não é o caso.
Muito bem, obrigado, Marcelo Duprá. Por favor, passe o seu microfone para a Carmen, que ela também quer falar um pouquinho sobre isso. Carmen.
Eu concordo com o Marcelo. Acho que cada artista tem sua metodologia, sua forma de criar. E sempre, mesmo que ele esteja fazendo um trabalho muito racional, muito preparado, muito organizado, ele vai colocar a emoção dele, a história dele. Eu acho que a história do artista está sempre na arte que ele faz.
Muito bem. Glória, quer responder também?
Eu só queria fazer uma observação. Como eu sou professora de história da arte também, se a gente for analisar alguns períodos, como o da Primeira Guerra Mundial, quando a realidade estava muito difícil foram os grandes movimentos modernistas, quando houve o grande abstracionismo. Então, tem muita relação também com o contexto histórico, o que está acontecendo, de acontecerem movimentos assim, que vai mais a emoção, que vai sem partir para o figurativo. Isso, o emocional vem com uma carga mais forte.
Isso tanto para o artista, né, o processo de criação dele, também para a gente que é espectador, né? Sim, quando a gente, quando a gente fica diante de um trabalho abstrato, a gente está lidando com as nossas emoções também. A gente também sai diferente,
com certeza.
Depois de ver um quadro, né, abstracionista também.
Isso.
Muito bem. E a gente tem mais participação aqui, mais um participante. Dessa vez não é da ONG, você também é da galeria, não é isso? Boa tarde, qual é o seu nome?
Boa tarde, meu nome é Felipe. Queria fazer basicamente duas perguntinhas para o Edson Cardoso, curador da exposição. Primeiramente, parabenizá-lo pela exposição, que está linda. Eu queria saber, depois daqui da Bienal, depois do encerramento, quais serão os próximos destinos da Ava Galeria, expondo tanto aqui quanto no Brasil. E, conforme foi comentado anteriormente, um projeto social. Eu queria saber do próprio Edson o que fez ele começar esse projeto e o que ele está pensando para esse projeto futuramente.
Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Depois que a gente terminar a Bela Bienal, nós vamos fazer um circuito intercontinental, onde iremos iniciar uma exposição no Japão, depois vamos para os Estados Unidos e terminar na Europa, criando um diálogo um pouco maior, já também incluindo aí não só a Europa e a América Latina, mas também o Oriente, que é um projeto que a gente quer mostrar e também ver e discutir o que está fazendo também no Oriente em termos de arte contemporânea. Quanto à segunda pergunta sobre projeto social, na verdade até o nome da galeria vem desse projeto, que é Arte Vida Arte. Ele surgiu em 2004, quando pela primeira vez eu trouxe um grupo de artistas finlandeses ao Brasil, e a gente criou o projeto Arte Vida Arte para que os artistas pudessem levar um pouco de vida através da arte para essas crianças da Cidade de Deus. E convidamos a Glória Chan para nos ajudar, e ela vem nos ajudando desde o começo, né, nos auxiliando através do trabalho que ela desenvolve, de arte e terapia e de todo o conhecimento que ela tem em arte. E agora estamos reiniciando esse projeto, que vai acontecer na Cidade das Artes uma vez por mês, né? Então pretendemos com que esse projeto possa dar um novo sentido à vida dessas crianças que vivem nessas comunidades. Espero ter respondido a sua pergunta.
Obrigado, Edson. Agora a gente tem mais uma pergunta dos nossos jovens aprendizes da ONG ISBET. Boa tarde, qual é o seu nome?
Boa tarde, meu nome é Vinícius.
Vinícius, qual a sua pergunta?
Eu gostaria de saber de qual lugar ou meio você tira inspirações para suas artes.
Tereza, de onde você tira inspiração para sua arte?
Não sei, acontece.
É inconsciente.
Deus manda.
No seu caso.
Não sei, realmente não sei. Eu sou muito católica, eu acredito muito em Deus, muita energia. Eu acho que é por aí. É a vida da gente, né? Todas as coisas que você passa pela vida, aquilo vai fluindo, vai, a emoção vai surgindo. Basta você olhar meus quadros e ver, tudo é uma cor, assim, uma explosão de cor. Aí, ali você sente mais ou menos o que eu quero informar, o que eu quero dizer. É uma expressão, que eu acho que até é a expressão de amor, de vida, por aí.
Muito bem. Jefferson, você quer responder a pergunta do Vinícius? De onde vem a sua inspiração?
Oi, Vinícius, boa tarde, tudo bem? A minha inspiração vem principalmente da minha militância política, por causa que eu sou ativista político comunista. Então, vem principalmente disso. E eu também ajo a partir de inspirações místicas, por causa que eu me defino como místico. Me oriento muito espiritualmente através de religiões, seja o Santo Daime, Wicca, satanismo, dentre outras vertentes religiosas, do paganismo, neopaganismo, enfim. E eu sigo muito isso. E meu trabalho ele também segue muito uma linhagem de inspiração filosófica também, além de espiritualista, além de, da minha militância política, também filosófica. Então, me oriento por Sartre, Nietzsche e outros grandes pensadores. Eu sigo muito isso. porque muitos artistas, durante muito tempo, eles se orientavam muito através de um estilo muito acadêmico. Então vieram tantos movimentos de modernismo, pós-modernismo, e a gente foi observando que existe uma... você pode interligar a arte a diversas matérias, seja sociologia, seja filosofia e outras tantas áreas do conhecimento. Então eu entendo bem a arte a partir disso, sabe? Que você pode interligar através de muitas áreas do conhecimento. E é isso. Obrigado.
Obrigado, Jefferson. Mais alguém quer responder a pergunta, Vinícius? Mas ao longo do nosso programa a gente vai conversar mais sobre isso, sobre inspiração. Tereza Asmar, muito obrigado pela participação com a gente. Fica aqui com a gente que a gente vai bater mais papo ainda.
Obrigado. Tá bom? Obrigado a vocês.
Obrigado.
A vocês também por me ouvirem, né? Eu explanar a minha linguagem.
É isso aí, daqui a pouquinho tem mais papo aqui no Arte Clube.
Arte Clube.
E esse é o Arte Clube Especial Bela, Bienal Europeia e Latino-Americana de Arte Contemporânea, em cartaz até o dia 12 de maio, aqui no Centro Cultural dos Correios do Rio de Janeiro, na rua Visconde de Itaboraí, número 20, entrada gratuita, uma oportunidade incrível de conferir o trabalho de grandes artistas brasileiros e europeus. E a gente conversa agora com um desses grandes artistas, o Marcelo Duprat. O Marcelo Duprat é mestre em História de Crítica da Arte, doutorando em Belas Artes em Lisboa, Portugal, professor da Escola de Belas Artes, também da UFRJ. Marcelo, obrigado pela participação aqui com a gente.
Eu é que agradeço o convite.
Muito bom ter você aqui, a gente falar com você. Eu estou falando com você e vendo o seu quadro logo aqui atrás, muito bacana isso. Eu queria começar então pelo seu quadro, né? A gente está vendo aqui na exposição o quadro 6, conta um pouquinho dele para a gente.
Ele segue uma pesquisa que eu estou desenvolvendo no doutorado, fundamentada no padrão plástico, né? O padrão não é muito difícil de entender. Um padrão é sempre uma repetição de um módulo. E a minha hipótese é que esse contexto que você cria, repetindo um mesmo módulo, serve como uma espécie de vazio para o surgimento de alguma coisa. No meu caso, como é o primeiro espectador dessa gênese, né, da imagem, tem surgido grupos de figuras que eu costumo puxar e tirar desse padrão, né? Mas a ideia básica é que o padrão serve como uma matriz de ideias, uma matriz de interpretações possíveis. Como a natureza, né? A natureza também é uma matriz de ideias, tal como a pintura pode ser. E a minha ideia é tentar fazer esse link, né? Não como uma representação da natureza, mas sim como o que o Kleber vai chamar de uma naturalidade da natureza, né? Que a obra tem essa mesma naturalidade que a natureza tem e que funcione como uma matriz de leituras possíveis.
E você, no seu trabalho, você não costuma ter, pelo menos nesse trabalho que você traz para cá, você não tem uma ideia pré-estabelecida antes de criar o quadro. Você vai se levando pelo processo, é isso?
Isso, o processo... É a parte fundamental, que eu acho, onde ocorre a criação, né? Eu começo a construir justamente um padrão, em geral um padrão linear, de linhas, e deixo que a própria pintura me diga o que vai surgir. E nesse processo é que surgem as formas e a composição dos elementos.
E como um mestre em História de Crítica da Arte, você tem esse processo de racionalização também da obra, mas isso acontece depois que a obra está pronta, isso acontece durante o processo também? Como que o crítico de arte, você não exerce a crítica de arte,
sim,
mas é também o artista, como que convivem esses dois lados?
Olha, é o que a gente estava conversando antes, né? O pensamento na pintura, eu acho que é de outra ordem. Ele não se dá igual à teoria científica por conceitos e palavras. Ele se dá através da forma. E o pensamento e a emoção, a expressão, né? A forma, o conteúdo, para mim isso meio que se confunde na pintura. A pintura é um modo de pensar que é anterior a essa divisão. Eu acho que a pintura nasce ali junto com o homem, né? Desde a idade da pedra lá, já foi citado aqui, inclusive, isso, o homem pinta. E eu acho que, no meu ver, assim, o que deve ter acontecido, né, desde aquela época, é que a palavra passou a ser a linguagem utilizada
por todo o grupo, né? Como para a comunicação do grupo como um todo. Enquanto a pintura, não. A pintura sempre foi feita por um grupo menor. Mas para quem tem esse dom, né? Para quem tem essa vocação, é como você ter o dom da palavra e não falar. Você não consegue não fazer. Né? Você pinta porque é inerente, faz parte da sua própria natureza. Né? E tem gente que não tem esse dom dessa linguagem, são mais espectadores, mas outros não tem como deixar de pintar, porque mesmo que ninguém entenda, mesmo justamente é um modo de conhecimento e aprendizagem de si mesmo e da vida, né?
E Marcelo, você também tem o seu trabalho também tem uma forte relação com a natureza, né? Como que começou isso? O que a natureza representa no seu trabalho?
Sim, eu fiz uma grande exposição de paisagens, né, da Mata Atlântica, mas sempre foram focadas também nesse mesmo princípio de um padrão visual. O que eu acho importante nisso é que a natureza ensina a gente que a realidade não existe de fato. Cada um vê a mesma coisa de maneira diferente, interpreta completamente diferente. E a arte lida com isso, né? Por isso é um instrumento, uma linguagem muito perigosa, né? Porque a arte mexe com as interpretações possíveis, ela brinca ludicamente com o real e mostra que o real é uma ficção, né? O real é sempre uma interpretação de quem está elaborando. Então, a natureza vem daí, né? Eu acho que a natureza, essa pesquisa buscando ali criar uma matriz de interpretações possíveis, buscando justamente construir uma natureza, um paralelo à natureza, né? Não é no sentido da forma, da aparência, do real, mas que tenha essa mesma naturalidade da natureza, que abre uma diversidade de leituras possíveis. Então, há uma correlação, mas não é no sentido da forma enquanto superfície, né? Em si, enquanto esse fundamento de sentidos e abertura.
Muito bem. Eu queria fazer uma provocação também, porque a maioria dos artistas que a gente está recebendo aqui hoje lida com a pintura, né? E a gente está nessa Bienal de Arte Contemporânea e a gente vive em meio a uma revolução tecnológica, né? E a arte contemporânea abarca todos esses meios e todas essas formas de expressão. E vocês escolheram a pintura. E como que a pintura tem resistido a essa revolução toda? Ela que exige tanto da mão do artista.
O problema da pintura nos dias de hoje é que ela dá trabalho. Você demanda tempo para construir uma imagem e conseguir que ela se abra, justamente, que ela tenha um certo vigor, né? E, historicamente, tem surgido aí as artes visuais, né, com mídias alternativas, né? A foto, por exemplo, você cria um instantâneo ali do real e não tem a experiência de construir a imagem. Essa experiência de construir a imagem é completamente diferente do que apreender a sua mente, porque ao construir você interfere, você escolhe cada elemento, né? O jogo da luz, a forma, tudo é uma opção que tem anima a imagem com mais sentido do que tem a própria realidade, né? Ela conquista mais significado, porque se todo mundo tem essa experiência com fotografia, um retrato, por exemplo, na pintura, né, é diferente de uma fotografia. Vocês devem ter essa experiência de tirar várias fotos e não se reconhecer na foto, né? Só em algumas poucas, essa aqui está bem, essa aqui ficou bem, me representa, né? Porque, na realidade, a aparência não representa o que é a realidade de um retratado, né? E a pintura, por ter esse tempo, por exemplo, uma pintura de retrato, ela abarca muito mais, ela apreende muito mais, ela tem muito mais poder de representar, né, esse fundo, né? Não é a aparência, não, que eu estou falando, seria esse fundo da personalidade da pessoa.
Muito bem. Alguém mais quer responder sobre isso? Porque a pintura, em meio a essa revolução de meios que a gente tem vivido, revolução tecnológica, tantas mídias, tantas linguagens artísticas, performances, né, tantas, e vocês escolheram a pintura. Por que a pintura te move? Vamos conversar aqui com a Carmen Thompson.
Olha, eu navego por tantas artes que, então, não tenho muito essa coisa da pintura. Uhum. Esse trabalho, por exemplo, que está aqui na exposição, é arte digital.
Uhum.
Eu estou trabalhando atualmente com fotografia e depois a parte criativa realmente é arte digital. E na arte digital, a gente tem um mundo de recursos, a gente pinta, a gente é um infinito, realmente. Mas eu já passei pela pintura, pela aquarela, gostava imensamente de aquarela, escultura, fiquei uns 10 anos na escultura. E tem até uma escultura minha aqui no pátio, que é um barco, de mais ou menos um barco de ferro. Foi feito na época que eu estava soldando, que eu estava trabalhando com maçarico. Então, eu já passei por muitas fases. O que foi difícil realmente para mim foi me transferir da dança, porque na realidade eu sou bailarina, desde criança. Olha. Então, foi me transferir da linguagem corporal para a linguagem visual. Uhum. Isso que eu levei uns 10, 15 anos passando de uma linguagem para outra. Agora, essas várias técnicas na linguagem visual, eu já transitei em muitas, então, gravura, eu gosto de tudo. Acho que são expressões que a gente tem, formas, recursos que a gente usa para se exprimir. Né?
Muito bem. Carmen, obrigado pela participação também. Marcelo Duprá, obrigado pela participação. A gente está recebendo mais artistas aqui que participam da bela Bienal Europeia Latino-Americana de Arte Contemporânea aqui no Centro Cultural dos Correios do Rio de Janeiro. E um deles é o Rafael Agostini, que está aqui com a gente também. Rafael, prazer recebê-lo aqui. Fala um pouquinho da sua obra que está presente aqui na Bienal para a gente, para o nosso público.
Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou formado em pintura pela Escola de Belas Artes. Aqui eu estou tendo a oportunidade de apresentar um trabalho que eu chamei de Territórios. Ele está aqui no segundo salão. É uma pintura que tem os moldes que o professor Marcelo Duprá, que foi também, eu fui aluno do professor na Escola de Belas Artes. E eu começo também fazendo desdobramento de cores a partir de um fundo específico. No caso, eu escolhi uma cor, que é o vermelho, e a partir daí eu faço desdobramentos e vou vivenciando a imagem, descobrindo, nem sempre de forma pré-concebida. Uhum. Algumas vezes eu tenho esboços mentais, algumas vezes eu faço esboços com fotografia, né, com colagens de fotografia, e também no papel, com lápis. E gradativamente eu vou fazendo as interferências na pintura, transferindo, vendo, fazendo os ajustes, até compor a imagem.
Muito bem. Obrigado, Rafael. A gente tem mais pergunta aqui da nossa plateia, formada por jovens aprendizes da ONG ISBET. Boa tarde, qual é o seu nome?
Boa tarde, meu nome é Luan Gomes.
Luan, prazer recebê-lo aqui. Qual é a sua pergunta, Luan?
Você acha que a arte está sendo valorizada hoje em dia, com os acontecimentos atualmente, com o Museu Nacional do Rio e a Catedral em Paris?
Muito bem. Quem quer responder? Edson, responde para a gente.
Responder também.
Edson primeiro, depois o Jefferson responde também.
Tá. Você se incomoda de repetir mais uma vez a pergunta, para me poder entender um pouco melhor?
Você acha que a arte está sendo valorizada hoje em dia, com os acontecimentos atualmente com o Museu Nacional do Rio e a Catedral em Paris?
É um problema que tem atingido não só o Brasil, mas como estamos presenciando o resto do mundo. Eu acho que deve ter uma preocupação, o governo deve ter uma preocupação bem maior na preservação da história, que arte é história, e isso está realmente sendo deixado um pouco de lado. É lamentável. Na minha opinião, acho que o governo deve se preocupar um pouco mais. Vou passar para a Carmen para ver o que ela pode falar sobre isso.
Eu acho que a Bela Bienal é a prova disso, né? Porque nós estamos trabalhando a sustentabilidade, que é uma questão muito forte que está ocorrendo hoje em dia. Então, a arte trabalha com tudo que acontece dentro e fora das pessoas. Acho que é isso.
Muito bem. Jefferson?
Eu acho que a arte, a nível Brasil, ainda é muito desvalorizada. Eu acho que as pessoas poderiam valorizar mais a arte, entender o que é a arte, o significado disso, entendeu? Para as pessoas, para a evolução da humanidade. Porque hoje em dia as pessoas, elas se deixam levar muito pela tecnologia, por todo esse aparato, um indício de coisas, e se esquece da humanidade, do que é ser humano. Para você aprender o que é ser humano, você tem que entender o valor artístico. E isso é um defeito que muitos brasileiros ainda têm, até hoje.
Muito bem, obrigado Jefferson Carvalhais. A gente tem mais pergunta agora dos nossos jovens aprendizes da ONG SBET. Boa tarde, qual é o seu nome?
Boa tarde, meu nome é Daniel da Silva.
Daniel, qual a sua pergunta?
Como o público reage às suas obras de arte e como elas são representadas?
Como que vocês têm essa resposta aí do público em relação à obra de vocês? Vocês buscam saber essa resposta? Como que vem um feedback para vocês? Vocês têm isso? Isso acontece na obra de vocês? Vamos lá, Rafael.
Eu não sei se existe assim, diversificação de público, eu não sei se é o termo adequado. Mas dependendo de onde eu apresento a obra, o trabalho, eu percebo reações diferentes. Eu já apresentei, por exemplo, num hospital e teve reações, assim, no início, um pouco agressivas. Assim, algumas pessoas rejeitaram. Mas, com o passar do tempo, as pessoas foram se aproximando das obras, foram questionando, brincando, foram fazendo comparações, identificação com próprios funcionários do hospital, até que, no final da exposição, pediram para que ficasse mais um pouco. Então, essa reação assim, de ter pouco contato com objeto de arte, de repente faz com que a pessoa tenha uma dificuldade de aprender ou de ter uma certa rejeição. E, à medida que ela vai sendo apresentada e vivenciando aquilo, ela passa a ter uma aceitação maior.
É isso aí. Quanto foi maior o hábito, né, que a gente tem de estar em contato com a arte, mais a nossa relação vai ficando até mais íntima, né, com a arte. Né? Rafael Agostini respondeu para a gente. Jefferson Carvalhais.
Então, é o seguinte. A grande maioria das pessoas, quando observam meus quadros, ela não entende muito bem se é figurativo, se é abstrato. A recepção delas é sempre muito boa. Eles sempre sentem a vibração das cores, eles gostam disso. Mas não entendem muito bem se é figurativo, se é abstrato, coisa e tal. Mas a recepção geralmente é muito boa em qualquer espaço que eu exponho, seja aqui no Centro Cultural dos Correios, que eu gostei muito, já fui até para o Edson, inclusive, e em qualquer outro espaço, só isso.
Obrigado, Jefferson. Gente, o nosso programa vai chegando ao final, eu quero deixar aberto aqui o microfone para os nossos artistas todos, e para vocês darem um último recado, e principalmente um recado para essa galera que está aqui, a importância de participar desses eventos, de participar das exposições, de frequentar os centros culturais e entrar em contato direto com a arte. Carmen.
Eu queria dizer que é uma alegria muito grande para mim participar da Bela Bienal, já é a quarta edição. É uma alegria muito grande estar com essa turma de jovens aqui, podendo passar um pouco da nossa experiência e também querendo muito que vocês desenvolvam também a arte, né? E eu gostaria, finalmente, de falar um pouco sobre esse trabalho que eu fiz para essa Bela Bienal, porque alguns trabalhos a gente cria sem nem saber por quê, né? Como o Teatro da Tereza, acho que o Marcelo também falou assim. Mas esse trabalho eu fiz especialmente para aqui, para essa exposição, para o tema da exposição, que é a sustentabilidade. E eu fiz uma homenagem, eu me inspirei nesses dois trabalhos que estão aqui na sala, o nosso queridíssimo Guimarães Rosa. É outra articulação que eu estou fazendo, que eu não sossego, né, pelo que eu estou vendo, agora com a literatura. Então, eu estou querendo homenagear o Guimarães, porque o Guimarães é um dos maiores escritores que nós temos, nós devemos ter orgulho, ele, Machado de Assis, mas o Guimarães fala exatamente dessa necessidade da gente voltar à natureza, voltar às nossas origens. Por isso que eu fiz esse trabalho, lembrando Guimarães, baseado no conto dele, Meu Tio Iauaretê. Iauaretê é tupi, é língua tupi. E significa, Iauá significa jaguar, que é a onça. Iretê significa legítima, a onça legítima, Iauaretê. No conto, que eu recomendo demais que vocês leiam, porque é um conto pequeno do Guimarães, e ele expressa nesse conto toda a filosofia dele, toda a brasilidade dele, todo o amor que ele tinha ao povo brasileiro. E ele, nesse conto, o índio vai se transformando em onça novamente. Então, foi isso que eu tentei mostrar nesse trabalho, que a gente precisa fazer o resgate das nossas origens brasileiras. Tá? É isso.
Obrigado, Carmen Thompson, pela participação aqui com a gente. Jefferson também quer dar uma palavra final para a gente.
Bom, Edson, primeiramente, muito obrigado, porque a exposição está espetacular. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é: acreditem no poder da arte, que a arte transforma vidas, a arte é única, entendeu? Então vocês precisam acreditar nisso, vocês precisam acreditar no poder da arte. Obrigado.
Obrigado você pela participação com a gente, Jefferson Carvalhais. Glória Chan também quer falar com a gente.
Eu só queria agradecer a presença de vocês. Deram uma outra luz no nosso encontro aqui. Eu fiquei muito feliz por vocês jovens estarem aqui. E o que eu queria falar, além da arte, né, como um guia na vida de todos, que o que vocês escolherem para suas vidas, escolham com coração, tá? Que com certeza o que falar ao seu coração é o que vocês vão fazer de melhor na vida. Não importa o que vocês escolherem como profissão, mas escolham com o seu coração, tá bom? Muito obrigada, gratidão por vocês estarem aqui hoje conosco, tá?
É isso aí, faço as minhas as palavras da Glória. E o Marcelo também tem um recadinho para a gente.
Eu queria só complementar a resposta do Jefferson, que ele coloca, eu acho importante, assim, a pergunta, né, o que é a arte, e eu acho que a arte tem uma característica muito clara, que é o uso, a maneira como que a pessoa lida com as linguagens. A arte pode ser feita com qualquer linguagem, música, teatro, fazendo sapato, fazendo discurso, qualquer linguagem pode ser feita com arte ou sem arte. O artístico, no caso, aí é uma maneira inquieta, em que você não usa a linguagem como uma técnica, uma coisa repetitiva, um mero código de comunicação entre o grupo, entre as pessoas, aquilo que todo mundo usa da mesma maneira. Quando você tem essa criatividade, esse poder de entender que a linguagem pode ser transformada e, com isso, abrir novos sentidos, aí você está nesse território do que seria a arte. É o lidar com a linguagem com criatividade e o outro, que é o lidar com a linguagem tecnicamente. Né? Isso eu acho importante ser frisado para a jovem guarda aí que está assistindo aí ao debate. E, no caso da gente aqui, essa exposição mesmo passa a ser revolucionária, assim, passa a ser criativa pela insistência, né, em uma abordagem pictórica que se torna cada vez mais raro hoje em dia. Né? A pintura hoje em dia está sendo meio que empurrada por um canto em prol das novas mídias. E o Gerson insistiu aqui em fazer uma curadoria focada na pintura, que, a meu ver, é muito salutar, e muito contemporâneo, no sentido de pós-contemporâneo, né? Mais atual possível, dentro da esse retorno da linguagem da pintura, que é muito mais rica ali, tem muito mais possibilidade de expressão e de descoberta e de conhecimento e de criação do que a maioria das outras mídias tem.
Obrigado, Marcelo. Tereza também quer dar um recado final para a gente.
Eu acho que a arte é a essência da vida. A gente precisa dela para existir. Então, é necessário que cada um de vocês venha dentro de vocês, lá no íntimo de vocês, o que vocês gostariam de fazer. Ou pintura, ou gravura, ou literatura, ou um balé, ou mesmo uma profissão mais direcionada, científica, enfim. Uma coisa que vá dar uma expressão melhor para a vida de vocês. Isso é que é importante. Eu agradeço a vocês também de estarem aqui, de estar escutando a gente, que somos pessoas, para vocês, totalmente diferentes nesse sentido, né? São pessoas, cada artista aqui tem um enfoque de vida, enfoque de mostrar a sua linguagem. A minha é essa. Eu acho que tudo é uma grande emoção e vale a pena viver e vale a pena fazer, eu acho.
Muito obrigado. Obrigada por tudo. Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado principalmente aos nossos jovens aqui da ONG SBET, Jovens Aprendizes. Nosso Arte Clube especial de hoje vai chegando ao fim, mas Arte Clube sem sorteio não é Arte Clube, então temos dois sorteados aqui dos kits da Rádio MEC. Os vencedores foram Daniel da Silva Ribeiro e Tiffany Alves. Daqui a pouquinho vocês pegam aí o prêmio de vocês. E esse foi o Arte Clube Especial, Bela Bienal Europeia e Latino-Americana de Arte Contemporânea, transmitido ao vivo do Centro Cultural dos Correios do Rio de Janeiro e também da Casa França Brasil. Lembrando que a Bienal vai até o dia 12 de maio. Agradeço muito aqui a participação dos artistas, Glória Chan, Tereza Asmar, Marcelo Duprá, Carmen Thompson, Jefferson Carvalhais e Rafael Agostini, e além do curador da mostra, claro, Edson e Edson Cardoso. Também agradecemos muito aí o apoio, a recepção do gerente de atividades do Centro Cultural dos Correios, o Ednor Medeiros de Souza Filho, e a equipe de comunicação dos Correios, claro, dando aquela força para a gente. O Arte Clube tem a produção do David Isidoro, sonoplastia do Ed Guimarães, operações Fábio Anunciação, coordenação geral do Rodrigo Soprano. Eu sou Jansen Campos. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã, meio-dia, no Arte Clube.